Criançada, o podcast da Preview Inteligência.
Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio do Pensata, um podcast da Preview Inteligência. Aqui nós abordamos temas contemporâneos sobre comportamento, mercado e sociedade, sempre discutindo esses temas sobre o viés da comunicação, reputação, imagem pública, questões que são importantes para profissionais, para empresas, organizações das mais diferentes naturezas. E nos últimos episódios, nós fizemos uma série especial sobre o tema fake news. Abordamos em 3 episódios vertentes diferentes, ênfases diferentes sobre o impacto das fake news na vida em sociedade, na reputação das marcas, também na vida das pessoas, na maneira, na forma de convivência em sociedade. Afinal, as fake news, de alguma forma ou de outra, estão impactando vários elementos, vários aspectos da vida em sociedade. E depois dessa série especial, nós estamos de volta aqui para abordar outros temas. E no episódio de hoje, nós vamos abordar a relação entre o discurso e a imagem pública, um tema super atual, um tema super importante para todas aquelas organizações e profissionais que, de alguma forma, têm uma preocupação com a construção e a gestão da imagem e da reputação da sua marca, seja a marca da empresa, seja a sua marca pessoal. Afinal, a imagem, a construção das nossas imagens, ela, de alguma forma, tem uma relação com o discurso que nós produzimos. E esse discurso, ele tem vários elementos e vários formatos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com uma convidada especial, que é a Lisiane Vicenzi. A Lisiane Vicenzi é jornalista, tem mestrado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, com uma ênfase em análise de discurso. É isso que ela estuda. Ela se dedica já há algum tempo a pesquisar a relação da produção, da análise do discurso em diferentes contextos, e também é doutoranda em educação. Lisiane, seja bem-vinda a esse episódio do Pensata. É uma alegria imensa receber você aqui para falar desse tema tão importante. Você, inclusive, que escreveu um artigo especial sobre esse tema para o nosso blog. E, lhe dando as boas-vindas, eu quero, desde já, fazer a primeira pergunta para você, que é: qual é a relação que você enxerga e que você estabelece entre um discurso e a construção da imagem de uma pessoa, né? Seja qual for o contexto em que ela está inserida. Seja bem-vinda.
Oi, Wagner, tudo bem? Agradeço o convite, estou muito feliz em participar, poder contribuir com a Pensata e com os conteúdos para a Preview Inteligência. Então, o discurso como estratégia para fortalecer a imagem pública é utilizado há muitos anos. Um exemplo que todos conhecem é do filósofo grego Sócrates, de um período mais ou menos 470 a.C., que discursava e ensinava em praça pública. E, ao longo dos anos, sempre foi fundamental dominar essa arte do discurso, porque não são apenas palavras. Um discurso, ele revela quem a pessoa é, revela posicionamentos, ideologias, e que muitas vezes estão implícitas. Então, o líder, o orador, precisa ser consciente de que o discurso vai revelar aspectos da identidade dele, e então ele precisa fazer crer que o que ele está falando é verdade, que é relevante e que isso vai gerar um impacto positivo ou negativo para a audiência. Então, é fundamental elaborar um bom discurso, produzir ele com capricho, atenção, falar com convicção, com respeito e atenção para a audiência.
Lisiane, uma das coisas que a maioria das pessoas relaciona quando se fala em discurso, talvez porque a prática do discurso ela tenha se tornado muito emblemática em função de discursos feitos por grandes líderes políticos e que de alguma forma ocuparam governos e cargos públicos, né? Não só no Brasil, mas em diferentes países, a maioria das pessoas tende a associar o discurso como um instrumento político, principalmente, né? Mas é importante ter a clareza de que o discurso ele não ocupa apenas o ambiente político. O discurso está em vários aspectos da nossa vida e há diferentes tipos de discurso, não é mesmo? O que você pode falar para nós a respeito dessas tipologias diferentes aí de discurso?
Exatamente, Wagner. O discurso ele é palavra em movimento. E nós temos vários outros tipos de discursos além do político. Um dos mais utilizados é o discurso propagandista, que oferece resoluções mágicas e é perpassado pela ideia de desejo. Ou seja, você vai ser convencido de que precisa de determinado produto, serviço, como aquela frase, amar mais o desejo do que o desejado. E esse discurso propagandista, ele não precisa necessariamente provar que é verdadeiro, mas ele precisa convencer. E ao contrário desse discurso propagandista é o informativo ou jornalístico, que está pautado na credibilidade. Por exemplo, o seu filho ou amigo pode contar para você como foi o dia dele. E nessa conversa ele pode mentir, mas o discurso jornalístico precisa contar ao público fatos como realmente aconteceram. E esses fatos precisam interessar também, precisam ter um potencial noticioso e quanto mais afetar a vida dessa pessoa, da audiência, mais vai interessar. Por isso precisa ser credível, precisa ser confiável e ter riqueza de informações. Por quê, como, onde, quem são as fontes, são confiáveis? E esse discurso jornalístico me ajuda a interpretar esse fato ou somente conta o fato e não é suficiente para me ajudar a interpretar? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Também tem o discurso político, né, que é o mais comum, assim, que a gente mais ouve falar, que pode ser pensado num viés teatral, de dramaturgia. Isso significa que o agente político, ele precisa ao menos parecer ser o que está falando. Precisa parecer ser honesto, parecer confiável, parecer se importar com as pessoas. E esse discurso, ele é persuasivo e está ligado ao poder, à manipulação. É importante saber que definição de discurso político não é somente aquele discurso de um agente político, por exemplo. Mas é um discurso com uma abordagem de posicionamentos para o espaço público, que certamente não serão imparciais, mas sim carregados de intencionalidades. Então, é cada vez mais frequente esse uso de técnicas do discurso político por empresas, organizações, como estratégia para se aproximar do público, da audiência, para promover serviços, produtos, causas ou valores da marca.
Certo. E você produziu um artigo para o nosso blog que ele trata justamente desse assunto e aí você aborda uma série de sugestões, de dicas sobre quais devem ser as preocupações e quais devem ser os esforços que um líder ele deve buscar fazer para aprimorar o discurso dele. E uma das questões que você coloca é que o conhecimento que um orador ele domina, né, ou algo que ele sabe, não necessariamente a pessoa que está recebendo, né, ouvindo aquele discurso, ela tem aquele conhecimento. Então, esse deve ser um fator, vamos dizer assim, a despreocupar o produtor do discurso?
Então, na verdade, Wagner, dominar um saber que o outro não possui é uma estratégia, nesse caso, para discursar de forma mais confiante e segura, como uma técnica de oratória mesmo. Não é uma atitude para despreocupar o orador, porque ele precisa, sim, discursar de forma atenciosa, voltado para o público, para o outro, né? Estar totalmente concentrado nisso. É realmente uma estratégia de confiança a ser reforçada para si mesmo. Então, para eu saber que o que eu estou falando importa para quem vai ouvir, que isso é relevante, que vai gerar um impacto positivo, e esse pensamento de segurança é que vai trazer resultados positivos para o orador.
Elisiane, em uma das suas orientações, você menciona que o caráter do discurso ele é dialógico. O que você quer dizer com isso para que, principalmente, quem é leigo no assunto consiga ter uma melhor compreensão sobre esse aspecto?
Esse caráter dialógico significa que é necessário ter uma noção do outro. Ou seja, eu vou discursar, eu vou falar para alguém e o que essa pessoa está querendo ouvir importa. Então, é mais no sentido de uma interação. Eu não posso falar sem levar em conta o meu público, sem adaptar esse discurso para os ouvintes, para a audiência. Como um líder, preciso levar em conta saber diferenciar o conteúdo dos discursos para cada público e garantir que esse conteúdo seja compreendido. Então, quanto mais o discurso for didático, acessível, dinâmico, mais resultados positivos provavelmente ele trará. Então, por exemplo, se você adapta seu discurso para falar com a família, por exemplo, de uma forma mais carinhosa, você apresenta dados convincentes para apresentar um novo projeto numa empresa. E também fala de forma mais informal com os amigos. Então, é mais nesse sentido de adaptar o discurso e saber que eu preciso que ele seja compreendido pelo outro.
Uma das questões que você aborda no artigo que você escreveu para o nosso blog é sobre o fator concorrência. Eu achei interessante porque a gente precisa ter a clareza de quando a gente produz um discurso, ele não é um discurso isolado. Há sempre outros discursos sendo produzidos. Como que ocorre essa relação entre o discurso que nós produzimos e o discurso do que você chama desse fator concorrência?
Esse fator concorrência significa fazer o seu melhor. Porque quem não quer ser o melhor na sua área, né? Então, em todas as estratégias para fortalecer a imagem pública, para garantir reputação positiva, marca consolidada, nós vivenciamos concorrência. E no discurso isso não é diferente. Então, como líder, você deve ter a pretensão de elaborar um discurso melhor do que aquele que você ouve dos outros líderes, né? Então, uma dica nesse caso é buscar referências. Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são os líderes que você admira? O que eles falam? O que você pode incorporar do que eles falam para melhorar o seu discurso? Então, a dica, a orientação, né, é se inspirar nesses líderes que são referências e incorporar esses aspectos positivos e procurar todos os conteúdos que eles oferecem, seja nas redes sociais, seja em vídeos, e buscar esse aperfeiçoamento que é constante e que vai fazer com que você seja um líder cada vez melhor.
Interessante isso, e assim como o discurso ele não ocorre isolado de outros discursos, você também aborda de que o produtor e também o analista do discurso, ele precisa considerar as condições com que aquele discurso ele está ou foi produzido. Qual é a relação entre as condições de produção de um discurso e o contexto?
Então, Wagner, sobre condições de produção, é pertinente entender que condições de produção vai além da circunstância na qual esse discurso é produzido. Ou seja, se refere também ao que condiciona esse discurso. Se eu for uma mãe, por exemplo, eu falarei de uma posição condicionada como alguém que exerce autoridade sobre os filhos. Como presidente de um país, eu falarei sabendo que eu represento os interesses da nação. Então, ao discursar, eu tenho representações imaginárias sobre o que a condição desse orador significa. Então, é sobre o que é esperado que a pessoa fale enquanto profissional, enquanto tal atribuição. Essas pré-atribuições sobre o que é esperado que a pessoa fale, como eu imagino que ela deve falar, são condicionamentos sociais, culturais e também interpretação de cada um, né, sobre isso, que vão interferir na maneira que eu falo, né, como orador, como líder, e na maneira que eu interpreto os discursos que eu ouço. Então, o líder vai ser perpassado por essas crenças, valores, por saberes que circulam, né, nesse determinado grupo social na qual ele faz parte, na qual ele pertence, e que vão impor determinados papéis, comportamentos que serão traduzidos no discurso.
Uma das questões que mais surpreendem muitas pessoas quando começam a se inteirar mais sobre as técnicas de produção e também de análise do discurso e esse reflexo sobre a sua imagem, né, enquanto profissional, enquanto líder, é que um discurso ele não se limita a palavras, né? A maioria das pessoas elas acham que um discurso é simplesmente você colocar algumas palavras e está produzindo o discurso, mas o discurso é muito mais do que isso, né? Ele acaba tendo outros componentes, outros elementos e, de alguma forma, refletindo vários aspectos que vão além das palavras, não é mesmo?
Então, assim como a definição de imagem pública não é só da imagem, discurso também não significa somente palavras. Um discurso, ele perpassa tudo que constitui um sujeito, seja ações, gestos, entonação da voz. Um discurso que está numa placa, por exemplo, com dizeres não fume, proibido estacionar, tudo isso revela um significado e faz sentido. Então, o discurso, ele não se origina em nós. Ele está presente em tudo o que acreditamos, né? Então, tudo que nos foi ensinado, tudo que pensávamos quando éramos crianças e que descobrimos no decorrer da vida e que permanece como crenças em nós.
Eu queria que você comentasse um pouco sobre duas questões que você aborda no artigo especial que fez para o nosso blog, que você menciona quais são as etapas que um líder ele precisa considerar para desenvolver um discurso e que ele tenha um impacto desejado à sua volta. E, ao mesmo tempo, você aborda que os discursos eles não são neutros, né? Porque a gente também tende, muitas vezes, a ter uma visão equivocada de que a neutralidade ela está nos discursos em alguns ambientes que talvez não sejam, que não haja tanta concorrência ou não haja tanta divergência, mas você coloca que os discursos eles não são neutros, né? Como que ocorre essa relação de um discurso produzido e as diferentes posições que o orador, então, ele acaba assumindo ao produzir esse discurso?
Exatamente. Então, os discursos, eles não são neutros. Um dos aprendizados enquanto analista do discurso que eu tive enquanto pesquisadora nessa área é de que o discurso vem carregado de intencionalidades. Então, a escolha de determinadas palavras significa que eu vou deixar de utilizar outras palavras. Então, até mesmo não dito, nesse caso, tem relevância, né? Então, e as palavras que eu mais utilizar, elas vão se traduzir em marcas do meu discurso, marcas discursivas. Então, eu posso ser conhecida por falar com tanta ênfase, né, sobre um tema, que isso vai se tornar uma forte característica da imagem pública que a audiência vai construir sobre mim.
Olha, muito legal essas suas considerações, Lisiane, muito bacana você compartilhar toda essa tua experiência nesses estudos, nessas pesquisas que você tem feito sobre o discurso. E em um bate-papo como esse a gente percebe o quanto é importante que diferentes profissionais de diferentes áreas se antenem mais e se conectem mais sobre diferentes aspectos e técnicas que envolvem a produção do discurso. Afinal, o discurso que nós produzimos acaba contribuindo para gerar uma imagem a nosso respeito na cabeça das pessoas, seja na cabeça dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, da concorrência, do mercado, etc. Né? O discurso ele integra as nossas características pessoais e ele é decisivo, como você falou em vários momentos aqui, deu diferentes exemplos, da importância que ele tem, inclusive, para determinar a nossa trajetória, muitas vezes, seja quem ocupa aí um papel de liderança numa iniciativa privada ou mesmo na área pública, na área governamental, na área eleitoral. Então, eu queria te agradecer muito pela sua participação, por compartilhar esse seu conhecimento conosco e, ao mesmo tempo, convidar todos vocês ouvintes para acessarem as nossas redes sociais. É preview.inteligência, você pode acessar o Instagram, Facebook, LinkedIn e também acessar outros episódios do nosso podcast, o Pensata, no Spotify e também conferir muitos outros conteúdos, artigos especiais, para que você possa ter acesso a outros temas que nós temos abordado não só nos podcasts, mas também em outros formatos de conteúdo, acessando então o nosso site, que é previewinteligencia.com.br.
Quero agradecer, então, novamente ao Wagner pelo convite, pela oportunidade em participar e contribuir para o Pensata. Convido a todos, então, para ouvirem e acompanharem os conteúdos já produzidos para o Pensata e para o blog da Preview Inteligência. Desejo ótimos discursos para todos os líderes.
Muito obrigado, Lisiane. Muito obrigado você, ouvinte, que mais uma vez prestigia mais um episódio do nosso Pensata. E até o próximo programa.
Pensata, o podcast da Preview Inteligência.